Irashemase, e sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo, parte 2 da primeira metade de dezembro. Caramba, dezembro. Eu sou o Jeff, tô aqui com o Jomão. E aí, Jomão?
E aí, Jeff? E aí, um abraço pros ouvintes que me ouviram com dois microfones diferentes.
Aí vocês
Jeff me deu feedback. O Jeff me deu feedback e aí no final do episódio fala, o microfone tava ruim. Aí eu olho e falei, caraca.
Bom, obrigado, Jeff. Depois vocês escolhem aí, mas eu não sei, pra mim tá ruim. Eu não sei o que o Jomão tá fazendo. Ou o Jomão mudou de voz aí, eu não tô reconhecendo.
Então, a minha, assim, eu posso estar rouco, Jeff, porque ontem eu gritei muito.
Pode ter sido isso, então.
Então minha voz tá ruim também.
Então não era, o problema não era o microfone, era a pessoa. E aí, Jomão, o que você tem pra falar? O que você quer compartilhar com os ouvintes aí? Tá bem de vida? Ano
assim,
acabou?
Não tô... Mano, nossa, eu tava muito... Eu faltei aqui, né? Eu tô participando raramente dos episódios porque eu tô doente. Então, tipo, nossa, Jeff, eu peguei uma sinusite. Eu acho que agora eu tô com conjuntivite, inclusive. Então, eu não estava usando maconha várias vezes aí na semana. Eu tava com conjuntivite. E, nossa, Jeff, tô ferrado esse final de ano. Não sei se é estresse do trabalho, porque eu passei agora um período estressante também. Eu tô feliz nesse momento porque eu acabei, ontem, quando a gente tá gravando ontem, eu fui num show de uma banda japonesa que eu gosto muito. E eles fizeram um show meio que, só músicas de anime, né? E aí são as músicas que eu conheço.
Mas eles... são eles que tocaram todas essas músicas de anime ou eles fizeram cover?
Fizeram cover de uma. Só uma música.
Caramba,
e eles então têm eles um têm... CD com esse cover.
Eles têm muita música, então.
Tem. Eles, assim... De Naruto, eles têm... Acho que no original eles têm duas. Aí eles tocam mais duas na continuação, lá naquele Naruto Shippuden. Tocam mais duas. Eles tocam mais uma pro Boruto. Tem... duas, três de Code Geass, tem, que é assim, com filme são três, no anime são duas, Eureka 7 são duas, Kinnikuman eles têm uma música, eles jogaram pro filme de Dragon Ball, eles tocaram Red Shala de novo, né, então eles fizeram um cover de Red Shala, eles têm uma música original deles pro filme, então, tipo, sim, eles têm música pra caramba, muita música mesmo.
Qual que é o nome da banda?
Flow? Não é o podcast famoso.
Caramba,
brasileiro.
Que nome não japonês?
É o Flow. E aí nisso, puta, eles têm muita música. E as músicas deles são muito animadas, né? É tipo, é tudo música de gritar, a maioria delas, né? Tem uma música ou outra aqui que é mais acho que até uma das músicas Bad Vibes, né? Que na música lá o cara fala, eu por mais que eu conseguisse ver o futuro... Eu perdi as coisas que eram importantes pra mim, né? Por mais que eu estivesse olhando muito bem pro futuro, soubesse o que eu queria, eu perdi as coisas... Por causa disso, eu perdi as coisas importantes. Então, tipo, tem uma parte bad vibe ali. Minha promessa foi quebrada. E aí, nisso... Mas mesmo assim, a música é hype. Então, tipo, você tá gritando. O cara, tipo, falando mal triste, você tá gritando lá. Então, tipo, todas as músicas dele são altas, né? Em questão de...
Qual que era a capacidade do show?
Então, não era muito grande, foi no Carioca Club, aqui em São Paulo. Foi, inclusive, um lugar que eu já fui num show do RMX, que é outra banda japonesa, e eu não fui, mas eu acho que foi o lugar que o Asen Kung Fu Generation tocou também. Eu não fui porque eu estava doente, eu comprei o ingresso e não fui, porque eu estava muito mal no dia da banda. Então, assim, é um lugar que fazem bastante show japonês. Não é um lugar grande, não é um estádio, é um palco, assim, né, a casa de show. E, Jeff...
Ah, então é legal. Então é bom.
E na estádio?
É melhor. Lugar pequeno, lugar pequeno é divertido.
Sim, então, foi em lugar pequeno. E, Jeff, eu não sei o que aconteceu, mas aparentemente foi... É triste falar isso, mas foi tão fracasso que mandaram um e-mail de público, foi muito fracasso. Foi tão fracasso de público...
50% do...
Eu não sei, Jeff. O que que aconteceu, Jeff? A história. Chegaram e mandaram um e-mail pra quem comprou. Assim, pelo menos a minha irmã recebeu esse e-mail. Pra quem comprou... A minha irmã... Assim, o que que aconteceu? A minha irmã comprou 3 ingressos. Pra mim, pra ela e pra namorada dela.
Uhum.
Beleza. Chegou um e-mail pra ela falando... Ah, pra quem comprou ingresso, Se você quiser mais um, responde esse e-mail. A minha irmã foi lá e respondeu, eu quero. Achou que era golpe, sabe? Ela falou, pegar na lista de e-mail de que comprou e estão dando golpe. Ela falou, eu quero. Não se falou mais a respeito disso. A minha irmã foi ver os quantidade de tickets que ela tinha. Ela tinha 6.
É, tipo, literalmente duplicou. É, tipo, não foi só por e-mail. É, foi, tipo, por ingresso. Cada um por... pode levar um acompanhante.
Exatamente. Ela ganhou 3 cortesias. Pra você ter ideia, tipo, mano, o quão show tá flopado era, tipo, você respondia um e-mail e você ganhava um e-mail, um ingresso a mais. Ah, se soubesse
ter...
disso...
Pra eles terem feito isso, eles venderam menos que 50% da capacidade.
Exatamente. Exatamente. É. E tava, assim, a gente comprou premium, né? Então a gente tava na parte da frente, né? É, a gente não pegou parte de cima, tinha um camarote, a gente não pegou camarote, a gente pegou prêmio, então a gente tava na parte da frente da pista.
Uhum.
A gente chegou muito tarde, então a gente ficou meio que atrás, mas tinha um espaço, assim, a gente tava andando, a gente não tava preso na grade, tinha um espaço. E aí a parte que eu reclamo é a galera, não sei se a galera que foi tá ficando mais velha, ou a galera, tipo, são dois extremos talvez, a galera mais nova que não conhece as músicas, porque tem muito anime ali de 2005.
Ah não, Gilmão, não vem querer culpar o público, não. Se você, por exemplo, se você não consegue vender 50% dos ingressos e você, tipo, traz o acompanhante pra assistir o show junto com você, uma pessoa que nem gosta, a peça, tem gente que tava lá que nem sabia o que tava acontecendo, só tipo...
Provavelmente.
Tipo, é impossível o público cantar uma coisa que ele nem sabe o que tá acontecendo.
Ele só
foi lá meio de curioso, velho.
Pode ser, porque assim, mano, parecia, Jeff, nossa, parecia que eu tava em drogas, eu e minha irmã tava cantando todas as músicas, tipo, eu pulando igual um canguru, velho, não parava de pular nos bagulhos, porque assim, a última vez que eu fui no show deles, eles já vieram muito pro Brasil, pode ser isso também, essa é a 7ª vez que eles estão no Brasil, então tipo, os caras estão tirando o passaporte brasileiro já, eles estão visto brasileiro.
Eu não sei quão grande eles é, mas acho que isso aí é erro, né? Pô, muita vez. É muitas vindas pro Brasil, velho.
Sim, eu concordo. E aí, tipo, a primeira vez que eles vieram foi em 2013. E aí, tipo, eu fui nesse show, foi no evento de anime, infelizmente foi no evento de anime, eu dei o show em evento de anime. E foi uma merda pra assistir. Tipo, tava com muita gente, eu fiquei lá atrás. Puta, não dava pra ver nada, tinha muito... Nossa, tava muito lotado aquele show. E aí eu não consegui ver porra nenhuma. Eu falei, mano, não, evento de anime não dá, principalmente quando é a primeira vez que os caras vêm. Normalmente a primeira vez que eles vêm é em evento de anime.
Uhum.
Aí nisso eu fui dessa vez e falei, não, porra, finalmente eu vou num lugar que é só o show deles. Então não vai ter os curiosos do evento. Né? Vai, é tipo, a galera lá, porque a galera do evento não tem nada pra fazer e vai pro palco. Aí deu pra assistir mano,
eu gostei muito. Eu vou fazer uma comparação, João. Meio esdrúxula.
Uhum.
Sabe que quando você vai assistir num show, por exemplo, minha irmã foi assistir Linkin Park no Brasil.
Uhum.
Ela chegou e falou, cara, eu fiquei muito longe, não sei o quê, e foi ruim, todo mundo cantava e não sei o quê. Cara, o show do Brasil, ou seja, o que ela tá me falando é, o show foi mó animado.
Sim.
E ela tá reclamando. Ela vai vir pro Japão e o Linkin Park vai tocar no Japão. Eu falei, você quer ir? Eu vou. Justo na data da viagem dela.
Uhum.
Aí ela falou, quero. Né? Eu falei, você sabe que show no Japão é sem graça. Eu vou te deixar na frente, você vai ver eles, mas você vai ver, tipo, as pessoas quietas. É isso que eu quero. Eu falei, não é assim, velho.
Não é assim.
Show
mano,
é pra ser
tá
animado.
Gritando. Parece,
sabe a sensação que dá? É tipo, sabe aquelas pessoas que tem... não sei... Cabelo liso e cabelo ondulado. Quem tem cabelo liso quer ser ondulado. Quem quer ter ondulado e cabelo liso.
Aham, sim.
É isso que, tipo, se você vai no show e ninguém canta, pô, eu queria animação. Se você tá lá na frente e ninguém reage, fala assim, nossa, que chato.
Nossa, mano. Mas foi assim, eu adorei o show. Eu tava 100% energia. Tipo, eu acho que eu comentei isso pra você, tipo, academia aí, por mais que eu tô doente, faz um tempo que eu não vou na academia, a aeróbica lá que eu tava fazendo deu um resultado, porque eu tava com muita energia, eu consegui ficar muito tempo pulando, mas a galera tava muito fraca. Tanto pra cantar as músicas, quanto pra pular, eu vi umas mãos na frente pulando, né? É, mas A galera tava bem fraquinha.
E eu tenho que te contar uma coisa que não fez eu dormir 3 dias, irmão.
O que aconteceu? Tem a ver com o Botafogo, não?
Não, tem a ver com comprando ingresso pro show do Linkin Park. Eu comprei esse setor errado. Eles custavam o mesmo preço. Mas, tipo, imagina que o palco desses desgraçados é um palco 360.
Aham.
Uhum. Aí, tipo, tem as pessoas que ficam ao redor do palco, que é o que tá próximo.
Sim.
Né? A parte VIP, ela é, tipo, é na arquibancada, mas, tipo, o palco ele fica meio colado na parte VIP.
Entendi, não é um VIP distante.
Não, tipo, é um VIP bem perto, né?
Aham. Uhum.
Aí a parte. Esse era muito caro, esse era 4 mil reais. Eu não. Eu paguei, sei lá, o de 2 mil. Só que eu paguei. Uhum. Só que eu fiquei na arquibancada, eu queria ficar no chão, perto colado deles. Uhum. Mas aí eu ia ver o show de baixo.
Sim.
Só que eu ia ver perto, tipo, o mais perto possível. Só que os dois ingressos eram o mesmo preço. Tipo, o da arquibancada, o segundo, não o primeiro, mas o segundo, e o do chão.
Uhum.
Eu comprei a porcaria errada, velho.
Tu comprou arquibancada.
É. Eu vou tá perto. Sim. Eu paguei uma facada. É tipo, eu acho que pra ver é até melhor, porque você vê de cima é muito melhor. Tipo, se você tem uma visão um pouquinho mais alto, né?
Aham, uhum, você consegue ver o show inteiro, né?
É, você consegue ver o show inteiro. Mas eu queria cheirar o chulé do Mike Shinoda, né? Eu não vou conseguir.
ficar ali recebendo o guspe, né?
É. Pô. Mas aí minha irmã, não, tudo bem, tipo, eu tinha gastado uma cacetada, falei, cara, não dá pra vender e comprar outra.
É. Faz sentido, mas foi isso, Jeff, então shows, espero que você se divirta, eu vi muita gente no show aqui no Brasil do Linkin Park, uma galera do Instagram foi, que eu sigo, assim, amigos meus.
Você tá andando com muita gente velha.
Não é velho, né? Galera, tipo, galera de 25 também tá curtindo Linkin Park, sei lá o que aconteceu aí. Tem uma galera mais velha, né?
É.
Mas, a galera jovem até, todo mundo queria ver, eu fiquei, caraca, que doideira.
Mas é aquela coisa, 7 anos é muito tempo, e mais, chega até 8 anos. Você ficou 8 anos sem show no Brasil e de repente as pessoas voltam.
Sim, então tá aí, né? O truque é fazer de menos em menos tempo, né?
É.
Vamos ver, eu comprei para o show de uma cantora japonesa, a Ado. Ela vai fazer uma turnê internacional, Ribaná. E aí nisso ela vai vir pro Brasil. Aí dela parece que é um show maiorzão, né? E é a primeira vez lá no Brasil. E vai ser show dela mesmo. Então esse eu comprei também. Então vamos ver se a galera nesse vai estar animada. Vai estar, assim, as músicas dela não dá pra cantar. A música dela, ela canta rápido e grita. Nossa, é muito. Essa mulher é absurda. Essa mulher é um absurdo cantando. Só ele fala, mano, você pode gritar, você vai cantar, você vai gritar o refrão. Mas meu amigo, ou mulher que canta rápido.
Irmão, eu tenho uma curiosidade. E a Black Friday?
Então, Jeff, eu tô passando por um momento da minha vida. Nossa, isso eu não tava preparado pra falar agora. Tô passando por um momento da minha vida.
Desculpa, João.
Que eu tô tentando ganhar mais independência, né? Eu moro muito perto, assim, eu moro muito colado no apartamento da minha mãe. Então, tipo, eu compro no apartamento dela, mano, a roupa, coloco, falo assim, putz, lá vai ir, sabe? Tipo, basicamente vivo com a minha mãe. Estou num momento de transição da minha vida que eu quero começar a garantir algumas independências minhas. Então, quero aprender a lavar roupa pra, assim, quando o pior acontecer, eu não vou ser deixado, tipo, puta, eu não sei fazer nada disso.
Tá errado, irmão. Errado. Só precisa aprender a fazer alguma coisa quando você precisa, velho.
Não, eu prefiro não.
Esse negócio, esse papo aí de você ter que se preparar, não, aproveita, velho. Você tem a mãe aí.
Não.
Aproveita a sua mãe, Jamon.
Não, eu aproveito, mas eu quero independência também, os dois.
Não, independência você vai ter, velho. Quando a água bater na bunda, você vai estragar umas roupas aqui e ali, depois você aprende, velho.
Então, prefiro o quão menos difícil, melhor. Quão mais gradual, melhor.
O mais fácil é deixar a bolha estourar e depois você aprende, João. Isso aí tá tudo errado, João. Mas...
Mas eu estou fazendo esse método aí, tipo, gradual. Então, assim, eu tô começando a, tipo, olhar coisas assim. A minha irmã vai se mudar também, então o apartamento vai acabar eu pagando ele inteiro, tudo. Mudanças, né? Mudanças na vida. E aí eu olhei e falei, mano, acho que é hora de começar, tipo, começar meio que aprender a viver sozinho, né? Aí nisso, a minha máquina de lavar, eu tenho uma máquina de lavar, só que ela tá toda ferrada. Então eu tô lavando minhas roupas, ela fica no meio do ciclo lá, para, eu tenho que mexer nela de novo pra voltar. Então no Black Friday eu comprei uma máquina de lavar já.
E ah, jogo.
O que foi?
Um podcast de Nintendo, se eu ouvir. Eu comprei uma máquina de lavar, a gente é muito bom, João.
E eu comprei um robô aspirador, porque eu caí no hype do robô aspirador. Eu falei, mano, vamos ver se isso aqui ajuda a minha vida. E eu comprei um robô aspirador também. Então eu comprei duas coisas aí diferentes, Jeff.
Cara, esse robô aspirador eu sempre quis ter, mas tatame não dá, velho.
Tem uns que pega tatame.
Não,
mas é mais caro. Tapete,
essas coisas. Tem muita coisa no chão aqui, eu acho que ele não vai aspirar porcaria nenhuma, né?
É, se tem muita coisa no chão, é mais difícil, né?
É.
Mas aí eu comprei um lá com sensor, pra ele não bater muito na parede.
Nossa,
essas coisas, né?
Em casa aqui, se eu pegasse um robô aspirador, ele ia ter que saber até pular, velho, não é possível.
Tem uns que tem um pouquinho, mas é assim, é 2-3 centímetros, né?
Não sei. Você não sabe quanto que o meu carrinho do Mario Kart sofreu, velho.
Eu fazia tudo.
É, eu fazia umas rampas ali pra passar de um quarto pro outro ali. Não ia, velho.
Mas é, aí tipo, então foram compras, Jeff, poucas compras gamers. Eu comprei coisa na Steam também. Comprei uns jogos. Eu terminei de assistir Arcane. Aí eu comprei dois jogos lá da League of Legends History. Eu comprei o jogo do Echo.
Você comprou por causa do desconto ou porque você tava no hype de assistir Arcane?
Disse que eu já queria comprar. Teve um desconto, foi acho que o melhor desconto. Eles ficaram com desconto de 60% na Steam. Eu acho que eles pegaram e subiram, assim, eles, era normalmente 50%. Eles subiram mais 10% de desconto agora. E aí eu comprei esse e aquele jogo lá do Ruined King. Eu comprei dois, né? O Convergência.
Ah, aquele é o RPG, né?
É o RPG, sim. Da Miss Fortune, né? E o outro é o. Que é o Battle Chasers, né?
Você entende bastante da lore de.
Eu conheço algumas coisas. É, tipo, teve muita coisa. Tem muita coisa agora que eu tenho que ler a respeito. Inclusive, acho que vou fazer isso à tarde.
A série, assim, ela trata da lore ou ela foge tudo, tipo?
Ela mudou bastante coisa. Mas ela é a lore agora, né? Sim. Eu não sei, você terminou de assistir, Jeff, não?
Eu terminei. Ouvinte.
A segunda temporada agora.
Eu terminei tudo. Eu gosto de Arcane.
Aham. Então, eles mudaram muita coisa, eu acho que eles, tipo. Mudaram muito, 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 muito. Eles mudaram muito, assim, eu acho. Teve alguma, todos os personagens ali, eles, eu acho que a primeira temporada foi muito mais respeitosa com a lore que existia dos jogos.
Uhum.
E a segunda foi alterando todo mundo.
E você preferiu o quê? Aqueles seguiram ou que eles criaram?
Eu achei bom que eles alteraram. Eu achei bom porque, como você vê na série, é humano, né, a mudança.
Uhum.
Só ele fala, puta, são coisas que aconteceram aqui que é humanas. Tem coisa que eu sei que vai irritar fãs, né? Muito, inclusive. Teve coisas que eu olhei e falei, tá, isso aqui eu fui ver na internet, é tipo, mens, né? Caras que usam muito personagem X. Cara reclamando, falando, nada, destruíram esse personagem, não sei o quê. Mas eu achei interessante as mudanças. E é tão doido, Jeff. Que tem personagens que tiveram mudanças tão drásticas em lore que, tipo, vai ter, já vazou isso, vai ter rework de um certo personagem no jogo, e aí agora a aparência dele vai ser igual da série.
Ah, tá.
Os poderes vão ser a mesma coisa, ele vai ser um personagem que vai jogar muito parecido, só que o design dele e também o que ele representava vai mudar, né? As frases dele vai mudar, tipo, ele virou outro personagem.
Entendi.
Então, assim, mas foi bem interessante, eu acho que deixou mudarem, foi legal, porque você, assim, eu sabia o que ia acontecer por causa do jogo. Eu sabia qual era o resultado final das pessoas do jogo. Mas como eles mudaram, então me deixou, tipo, eu não sabia. Eu olhei e falei, mano, não, ele não é isso. Sabe, será que ele vai virar o que ele é no jogo ou vai mudar completamente? Realmente mudou completamente. Ele nunca, ele não teve algum plot twist pra ele virar o que ele virou, ele é no jogo. Mas achei muito bom. Eu achei muito bom. Inclusive, tem coisas interessantes, tipo TFT. TFT, ele tá. O set atual de TFT, ele tá baseado em Arcane. Então são os personagens de Arcane, mas alguns a mais ali.
Uhum.
E aí, nisso, eles foram lá e vão fazer uma atualização pra colocar o que que aparece no... Que lançaram a segunda temporada de Arcane em três partes, né? É, uhum. Foram três episódios, separaram três semanas, três episódios cada semana. Aí eles seguraram pra lançar os últimos, os personagens que apareceram na parte final, depois. Eles falaram, ah, agora que já saiu a série, então vai ter mais tais personagens vão aparecer no TFT depois da atualização tal. Eles não estavam no jogo, agora vai ter três peças a mais. Então eu achei interessante,
eu acho engraçado que, tipo, a série é muito boa. Quem não acompanha a lore, mas gosta de série, vai gostar. Só que eu acho que a conversão é muito esquisita pra você fazer a pessoa jogar ou querer entender do universo de League of Legends.
Sim, sim. Mas eu acho que League of Legends, eles, tipo, isso é palmas pra Riot. Eles estão tentando modificar tantas coisas, tipo, ah, se você gosta de tal, tenta TFT. Se você quer jogar o jogo lá, o MOBA, tem o MOBA. Ah, vai ter jogo de luta. Então, tipo, eu acho que eles estão tentando diversificar. Eles têm lá os textinhos deles, se você quer. Puta, você gosta desse mundo? Puta, eles têm uns puta textos gigantes de historinha, sabe? Ah, conta a história da Miss Fortune, o que que aconteceu com ela. Ah, o Azir, conta o que que aconteceu, qual é a relação dos personagens. Que, a partir do momento que vai ter a série, vai mudar tudo, mas...
E é bem legal que eles fecharam em duas temporadas assim. Acho que pelo menos a história tá fechadinha, né?
Sim, eu achei o final muito corrido, Jeff, não vou mentir. O último episódio, eu olhei e falei, nossa, eles estão. Mano, tipo, a personagem vai lá, tipo, literalmente dá um soco na cara da outra e fala, vamos fazer a luta final agora. Tipo, mano, do nada. E vamos respeitar, e é isso, é a luta final acontecendo. Eu olhei e falei, nossa, realmente não deu tempo de, tipo, teve que correr pra fazer a luta. Eu achei o final muito corrido. Mas eu gostei muito do que. Do inteiro, gostei como mostraram. Putz, deixaram os personagens muito melhores, na verdade, Jeff. Tipo, tem. Puta. Eu vou falar, assim, a Jinx era um personagem muito um tom só e multiplicaram. Tipo, ela virou uma personagem multifacetada. Eu olhei e falei, caracas, ela era só louca. É isso, a Jinx é uma personagem que é louca. E não é só louca. Aí você fica, caraca, eu não tava esperando.
Eu acho engraçado de League of Legends que, pelo menos a minha experiência, né? Tipo, não é dizer, não vou dizer que eu nunca joguei, mas joguei muito pouco. Tipo, sei lá, se eu joguei cinco partidas contra CPU é muito. Mas quando eu comecei a assistir Arcane, eu nem sabia quem era a Vi. Porque
Nossa.
ela não aparecia no competitivo.
Realmente. Ela tá
Ela não.
aparecendo agora, né?
É,
Antes ela não
aí,
aparecia.
aí, aí tipo, começou a Arcane e depois ela começou a aparecer direto, assim, porque eles devem ter dado.
Uns buff, né?
Eles deram um buff. Mas, tipo, eu não sabia quem era. Aí você vê alguns personagens que, tipo, eu conheço. Tipo, eu não conheço a lore de nada. Mas eu conheço vários personagens que eles usam no competitivo. Porque eu
Sim,
acompanho.
é interessante esse. Eu, por exemplo, eu tenho sorte que, tipo, a Vi e a Jinx, né, que são as protagonistas da série, elas lançaram na época que eu jogava. Porque se pegar os personagens mais atuais, eu não sei quem são. Eu só sei personagens que tem peça no TFT agora. Aí eu olho e falo, ah, conheço esse cara, e eu conheci ele com a skin que ele tá representando no TFT, né? Eu não sei nem qual é a skin base dele. Então é, tipo. E assim, e eles falaram, né, que vão fazer mais coisas. Eu tô interessado, quero ver outras histórias aqui. Eu achei muito bom o Arcane.
Só o cara do dinheiro não fechar a torneira. É só isso, porque essa série foi muito cara. E dá pra ver que ela é cara.
Sim, ela é muito bem feita, muita música. É a segunda temporada, eu acho que foi. Teve mais orçamento que a primeira, a segunda. Quantidade de música que tem, sabe? É muito bom. Muito
É
bom.
só que Heavy is the Crown, lentinha, eu não gostei, não.
Eu não sei qual é essa música, Jeff.
É a música que eles cantaram na final do campeonato.
Ah, eu não ouvi. Então, eu não ouvi.
Que é do Linkin Park.
Eu não ouvi o campeonato. E eu só achei. Se é a única parte que eu falo, ah, né, achei engraçado, foi que eles usaram The Enemy, né? Do. Enemy, na verdade, nem The Enemy. Enemy do Imagine Dragons com uma abertura nas duas temporadas. Achava que
Ah,
eles iam
sim.
mudar a música.
Acho que não, acho que tava bom.
Tava popular já, né?
É, eu acho que até era até melhor.
É que tá acostumado com anime que muda, né? Entre uma temporada e outra, muda a música. Esse eu olhei e manteve, eu falei, nossa, tá bom. Por mais que eles mudaram, porque todo episódio começava com uma música diferente, né? E aí depois vinha pra anime.
Uhum.
Mas gostei. Então estamos concordados, gostamos. Não demos nenhum spoiler.
Ah, pode dar. Porque
não,
quem,
não.
Quem gosta já assistiu já.
Quem
não gosta vai esquecer.
Eu recomendo pra todo mundo, mesmo se não assistiu League of Legends, a única coisa que eu tenho que lembrar agora...
Eu recomendo pra quem não conhece League of Legends. Pra quem conhece, não vai gostar.
Eu acho que vai também.
Não, cara, não, vai ter gente que não vai gostar.
Não, vai ter gente que vai gostar.
Agora, quem não se interessa, não sei se é aquelas pessoas que não gostam de animação. Eu não gosto de animação, mas eu consegui assistir.
É uma animação muito diferente. É uma animação que puxa o que o Spider-Verse começou, né? Tipo, é uma animação com orçamento.
É.
E não é 3D, porque essa é a única animação com orçamento que você tem, sei lá, que vai ter orçamentos altos, é a Pixar, Disney. Mas eles têm o estilo deles.
Uhum.
Aí o Spider-Verse mudou, falou, vamos fazer esse meio 2D, 3D, brincar com isso aqui, e pro estilo artístico, tudo, com orçamento, que é uma coisa mais difícil. E Spider-Verse fez sucesso, era quem ele fez sucesso, puxando, eu acho que tem muito, se deve muito a Spider-Verse. E aí a Disney tentou fazer a versão deles lá com o Wish, e foi uma bosta. Feio pra cacete. Eles não quiseram dar orçamento pro Wish, a impressão é essa.
Não.
Mas foi isso então, Jeff.
Já acabou o que você gastou, Jumo?
Acabou. Foi isso.
Eu peguei minhas sete... Jumo, preciso te contar. Eu peguei minhas 7 contas da Nintendo. Eu não consegui transferir a 8ª conta, porque tinha crédito, né? Peguei as minhas 7 contas, coloquei no Japão e falou, eu vou ganhar o relógio. Eu perdi em 6, mas uma eu ganhei na loteria.
Parabéns, Jeff. Agora você tem... Você já chegou o alarme pra você?
Já chegou o alarme, eu deixei debaixo da árvore de Natal. Ano que vem a gente fala sobre o alarme.
Beleza. Grande Jeff. É. Parabéns pela sorte. Tudo no Japão.
É. E a Nintendo acabou de anunciar 3 pelúcias do... Um do Mario, um do Luigi e um da Peach.
Baseado em quê?
Ah, não. É exclusivo da Nintendo, das lojas.
Ah, entendi.
É, 7.500 ienes, Jomão. Preço de Tears of the Kingdom.
Caraca, é grande a pelúcia, pelo menos?
Ah, é 36 centímetros aqui.
Ah, é grande a pelúcia.
Eu acabei de cometer esse crime aqui.
Os três. Claro,
Um preço de um Switch Lite por 3 pelúcias. É. Ou seja, na Black Friday eu gastei sem desconto nenhum. Ganhei 1% de gold... Coins,
Black Friday só serviu de desculpa da hora, né? Que é o sentimento consumista. Os descontos não aconteceram.
É tipo isso. Mas, muito bom, Jeff. Acabei de comprar, não chegou, mas acho que eu tô feliz. Sempre quando a Nintendo, até as estátuas também custam mais ou menos esse preço. E eu não sei, é os amiibos legais, né?
São os colecionáveis premiums deles, né?
É, tipo, não... Tipo assim, é legal o amiibo pequenininho, mas não sei. Acho que quando é um pouquinho maior dá uma sensação.
Jeff, é por isso que a galera vende tudo, acho que é escala 1.1 para 8 ou 1 para 6. Eu não lembro qual é a escala que vende normalmente.
É mais legal, né?
São esses maiores, sim. É. Pô, é muito melhor. É tipo, você tem o do Ike, né?
Aham. Uhum.
Você pega aquele Ike lá, tipo, a quantidade de detalhes que você tem, a qualidade é muito maior. Mas amiibo é isso, né? Amiibo é pra ser o... Assim, eu coleciono amiibo, eu gosto. É o meu colecionável, mas é pra ser o popular, orçamento, né?
É.
Exato.
Ah. Mas enfim. Bom, Jomão, vamos pro único comentário que a gente teve?
Vamos. Que foi no podcast do Conexão Nintendo número 193, indicados ao jogo do ano e 20 anos do Nintendo DS. E o comentário do nosso amigo Rodney Vino Orellana. Boa tarde, amigos. Que tal o feriadão? Aqui foi ótimo. Deu pra dar uma descansadinha. Na verdade,
vocês tiveram duas semanas, não foi?
Foi sexta-feira e depois foi quarta.
Ah, tá.
E aí, tipo, sexta-feira foi pra eu pegar a doença, pra eu voltar, ficar mais doente. E quarta-feira foi pra recuperar um pouco. Foi isso, Jeff. Foi maravilhoso. Respondendo o último questionamento feito pelo Jomon, não comprou o jogo do Ertrick, porque tô no aguardo de ganhá-lo como presente de aniversário nesta segunda. Se for isso mesmo, aviso pra vocês. Rodney não presta, meu Deus, né?
Manda parabéns pra ele, pelo menos, irmão. O podcast vai sair no aniversário dele.
Na segunda, né? Parabéns, Rodney. Feliz aniversário. Mas a mão de vaquice aí não presta. Mas muita saúde, Rodney, pra você e pra toda a sua família. É, o resto a gente fica atrás.
Muito importante aí. Meus parabéns, Rodney. Rodney fazendo aniversário já acompanha a gente há uns bons anos.
Já. Tinha dois filhos a menos, né?
É.
E falando do DS, que é meu console favorito da Nintendo até o momento, só posso fazer o de sempre. Top 5 dos meus jogos favoritos pro console, que não é fácil, mas sem surpresas, lá vai. Em quinto lugar, Dragon
Peraí,
Quest...
Ah. Acho que o DS não entra nem no meu top 3 da Nintendo.
Eu não sei o meu, Jeff.
Eu também não sei. Aqui pra tipo, eu não sei. Eu sei, não, eu sei que o DS não entra.
O meu talvez entre. É ele ou o 3DS? Um dos dois vai entrar.
Não tem como comparar com Street Pass, João.
Mano, é que é a época. É a época também. É que isso que é o problema. Você vai comparar console, você compara a época que você viveu, né?
Ah, não, sim, mas... É que...
E a qualidade dos jogos DS, assim, varia muito, óbvio. Teve muita merda. Shovelware. Mas, pô, teve cada jogo, cada franquia que nasceu... Até, eu penso isso que eu tava falando, nasceu. Frank's Wright não nasceu no DS. Mas veio o Procedent no DS. Putz. Era muito legal essas coisas. Eu não sei. Eu tenho que pensar, Jeff. Tenho que pensar. E em quinto lugar, Dragon Quest V. O que tem a melhor história de todos os jogos da franquia. Eu não terminei o 5 pra poder questionar isso. Então, não vou comentar.
Não, o que você jogou parecia ou não?
Pelo que eu joguei do 5?
É.
Pra época, sim. Eu acho que no posterior, você olha e fala, teve... Eu acho que o 11 é muito bom. 4.
Uhum.
Mario Kart DS. Sua jogabilidade pode ser um pouco estranha hoje. Mas o quão divertido é esse jogo? Muito. Mario Kart DS eu não consigo. Mario Kart DS, os Snakings me mataram.
Eu acho que jogar, assim, jogar competitivo Mario Kart DS é um problema. Agora, de verdade, eu acho o Mario Kart GBA e Mario Kart Super Nintendo muito pior.
Ah, não, é se for comprar o GBA e o Super Nintendo, o Mario Kart DS é um pulaço pra frente. Eu acho que o Mario Kart DS...
Eu acho que se você jogar o Mario Kart DS sem você, sei lá... É, sem ficar fazendo Snake, eu acho um jogo muito agradável. Tipo, você fazendo as curvas. Porque eu acho que o Double Dash, ele patina muito, né? Tipo, os de Wii, a partir do de Wii pra 100, pra frente, eles mudam a jogabilidade, mas você sente, assim, mais ou menos a mesma coisa. Né?
Eu vou ser polêmico, Jeff. Eu acho que o Mario Kart DS é o primeiro Mario Kart que eu jogo e gosto muito. Olha e falo, pô, isso aqui é bom. Sabe, acho que o 64 eu não gosto tanto. Eu gosto do modo batalha todo, mas eu acho ele meio ruinzinho. E o Double Dash eu acho que ele patina demais também. Eu acho que quando você vai fazer a curva, ele não parece que tá fazendo drift, né?
É.
Ele não tem tração pra dentro do drift. Ele vai saindo embora o carro. Uh-huh. Mas todo carro tem roda gigante.
É.
E aí eu acho que sim, eu acho que nesse ponto sim, o DS... É o primeiro. E aí eu gosto do Wii pra frente. Tipo, o Wii, o 3DS, o 7, né? O 8. Todos esses eu gosto. Eu sinto que eu tô fazendo as curvas direito. Eu sinto muito bom, muito bem o gameplay. Eu acho que os DS é o primeiro que eu olho e falo, putz, eu comecei a sentir isso.
É que eu acho que pra mim o problema do 64 é exatamente o controle.
O controle do 64.
Controle do 64 dá uma imprecisão muito absurda pra jogo de corrida.
Sim.
E eu acho que eu acho que é mais ou menos isso, porque eu não acho tão absurdo o que você tá falando.
E assim, o do 64, eu acho que é ruim o turbo. Eu não gosto do feedback de onde você tá no turbo, sabe? Ah, você tá... E nem o turbo que você consegue ficar apertando várias vezes, ele balança a tela. E aí, se você tá com o turbo amarelo lá, o cogumelo dourado... Se você ficar apertando, você não vai tão rápido, porque ele fica só travando a tela e não vai pra frente. Eu acho isso meio estranho do 64. E o Drift do 64 eu não gosto também. Eu acho que o GameCube ele tava se construindo ali, ele tava entrando num lugar bom, mas eles aprenderam no DS.
Eu prefiro de 64 do que o Double Dash.
O GameCube, entendi.
É, eu acho que... Eu acho que eles começaram bem no 3D, mas... Eles perderam a mão, mano. Nossa, você faz a curva muito, muito pra fora, não.
Double Dash, concorda.
Eu não sei, pra mim você fica jogando aqueles. Sei lá, velho. Parece que, tipo, eles fizeram a jogabilidade feita pra ficar jogando no Baby Park lá. Aí eles ficam... Aí eles acham que toda a pista é Baby Park, velho.
Pode ser. E eu não gosto do Double Dash. O que... É diferente, mas eu não sou muito fã daqueles itens especiais com as duplas específicas, né?
Não, isso aí... É... Isso aí é uma coisa que, tipo, eu acho legal, tem muita personalidade, entendo você não gostar. Devia ter, sei lá, modos diferentes, é só isso.
Sim, sim. Então tá, vou respeitar o Mario Kart DS aqui. No meio a gente fez uma discussão sobre Mario Kart, que maravilhoso, Jeff. Três Pokémon Black e White. Que jogo bem feito, meu Deus. É o único jogo da franquia que me fez filosofar sobre a história do game até hoje. Eu acho que Pokémon Black e White eu gosto. É, inclusive ele estaria acima do próximo da lista, que eu acho que é o melhor do DS. Mas eu acho engraçado a filosofia, porque é meio que a filosofia, a gente usa eles pra batalha, eles são nossos amigos, não sei o quê. E aí meio que corta a filosofia, porque essa é a filosofia do time vilão, né? Então a senhora fala, então tá errada.
Ah não, o primeiro que me fez pensar sobre filosofia foi o Red, Blue, Yellow.
É. Qual foi a filosofia, Jeff? Vamos lá.
Ué. E você tem que crescer no mundo e você tem que ter tudo, velho. Garaquetienal. Você não fica satisfeito se tem alguma coisa que é inútil e você não tem. Você simplesmente tem que ter por ter.
Muito bom, Jeff. É. O próximo da lista, em segundo lugar, é Pokémon Heart Gold Soul Silver. Depois que os jogos de Sinnoh provaram ser muito fáceis e acessíveis, a Pokémon Company fez bem fazendo um excelente remake para fãs pré-históricos como eu. Eu gosto muito do Heart Gold Soul Silver. Gosto muito. Pra mim, o maior pecado dele é as músicas retrô só tá no fim do jogo.
Qual que é a diferença? Ah, não. Heart Gold Soul é o remake do segundo, né?
É, Heart Gold Soul Silver é o remake do segundo, não é o Platinum.
Ah.
O Platinum melhorou o Diamond Pearl em questão de velocidade e tudo. O Diamond Pearl é muito lento.
Uh-huh.
O Platinum melhorou bastante e aí o Heart Gold Soul Silver só puxou ali a...
Heart Gold Soul Silver é do pedômetro?
Isso, do Pokéwalker.
Ah, tá. Ah, agora eu lembrei. Isso aí, Jumo.
Ninguém viu, mas eu levantei. Eu tenho um Pokéwalker muito perto da onde eu gravo, então eu só mostrei pro Jeff. Tá sem bateria.
Minha esposa, ela resolveu andar, fazer caminhadas.
Uh-huh.
Aí eu fui acompanhar. Aí eu falei, vou jogar Pokémon GO de novo. Eu abri, criei uma conta nova, Jomon do céu. Como é difícil jogar Pokémon GO.
Por quê?
Spawna muito Pokémon que eu nem sei o que tá acontecendo, velho. Spawna
é do evento, né?
Não, sei lá, eu tava caminhando na rua, velho. Na minha cidade que não tem nada, velho. Aí spawna os Pokémon, eu falei, eu quero esse. Aí eu clico no errado, aí vem a animação de batalha errada. Aí eu, tipo, antigamente eu jogava... Eu sabia mais ou menos os pokémons mais velhos. Ah, falta esse. Hoje eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo.
Eles têm todas as gerações, né?
É. E tipo, as gerações, sei lá, de 500, 600 pra cá, eu não tenho de cor na cabeça, né? Aí eu nem sei o que eu tenho, né?
O melhor ainda, Jeff, é que Pokémon GO, ele não lança pacote por geração. Ele lança os bichos, né?
Aham.
Então eles falam, a partir de agora vai ter esses. Então tem, tipo, tinha Pokémon da, sei lá, da quarta geração que não tinha todos. Já tinha os caras da oitava e da nona, sim. Eles não tem todos os Pokémon.
Ah, eu não sabia disso.
Você tem que ver quais estão disponíveis, mas não estão todos os Pokémon das novas gerações.
E como que é a numeração do...
Não, eles ficam com buraco mesmo.
Ah, eles ficam só fica com buraco, só ignora, só.
Só ignora, sim. Uma hora vai ter aquele Pokémon.
Entendi.
Isso é normal, porque muita gente vai ter buraco porque nunca vai viajar, né? Vai lá ficar o buraco eterno, né?
É, eles aumentaram? Eles continuam com...
Sim, continua, aumentaram. Pô, Jeff, em todo tem.
Ah, eu peguei... Falando nisso, nesse negócio de buraco, eu peguei um Farfetch.
É, o Farfetch é exclusivo da Ásia, né?
É.
Eu, por exemplo, ainda tenho o Farfetch ainda é exclusivo. Eu tenho um Farfetch.
As trocas minimizaram isso aí, não
é? É que é muita coisa, eu acho, pra troca. Não é? Eu não sei, tem que ter um certo nível de amizade, tem que... Minimizaram, mas ainda é difícil. Tem Pokémon exclusivo do Egito, sabe? Tem uns negócios assim. O Kangaskhan ainda acho que é exclusivo da Austrália, não é? Tipo, eles lançaram... Teve um evento que ele veio pro resto do mundo.
Quando lançou era, mas...
Continua com essas coisas, tipo, o chatote é exclusivo da América do Sul, eu acho. O chatote é um da quarta geração, passarinho.
Ah, é o papagaio.
Isso, ele é exclusivo da América do Sul.
Não sei se é um papagaio. É aquela ave. Azul, branca e amarelo.
O Donatune e o Soul Rock, eles são exclusivos de hemisfério. E eles trocam de meio do ano e meio do ano eles trocam qual hemisfério eles estão. Então tem todas essas coisas.
É, tô mais fácil de completar minha Pokédex no TCG.
Tá.
Falta 21 pro as cartas normais, sem ser as cartas. É.
Pra fechar os 226, né? Um
é, assim. Pra fechar os 226, falta 21.
Eu não lembro quantas estão faltando, mas eu tô focando em completar elas também.
É.
E o último aqui, o que no caso é o primeiro jogo, o jogo mais legal do DS, Elite Beat Agents. Os agentes são super carismáticos e, além de tudo, no jogo tem músicas de Jackson 5, Madonna, Village People, Avril Lavigne e mais. Como não poderia ser perfeito?
Eu
só
não sei.
Isso, galera. Pera, fala, Jeff.
Você gosta tanto assim de Elite Beat Agents?
Eu prefiro o Enda. O Enda 2 eu acho mais legal que Elite Beat.
Qual que é o seu jogo favorito de ficar tocando na tela do DS? É esse. O Enda?
Ou é o Enda, ou é The World Ends With You. É o jogo. Assim, inclusive eu acho que o meu jogo favorito top 1 do DS é The World Ends With You. Pra mim. Esse é meu top 1. Fácil. Mas eu acho que o Endan 2 tá no top 5.
Cara...
É porque, assim, eu acho que, tipo, o Endan 1, eu gosto muito das músicas, mas ele é o mais travado. O Elite Beat melhorou no Endan 1, e o Endan 2 melhorou o Elite Beat.
Ah. Eu
tipo,
não tenho...
Pode falar.
Eu não tenho jeito, eu sou fã de Trauma Center.
Trauma Center não entra. Eu não terminei nunca a Trauma Center, então...
O que mais que ficava tocando na tela era legal? Eu sei que o que não era legal era Brain Age, porque você via sua letra horrorosa e falava, nossa, que vergonha.
E o cara não reconhecendo, né?
Ah, não. O problema de Brain Age é... A letra, a culpa é de quem tá escrevendo. O problema era falar, né?
Nossa. Esse de falar era difícil, né? Esse de falar não gostava, não, de jogar. No inglês já era sofrido?
Ah, não, mas não existia inglês que... Acho que nem... É uma boa pergunta ver se review de gente que tá nos Estados Unidos conseguia fazer aquele negócio.
É, eu não faço a menor ideia, mas é uma boa pergunta mesmo. E um jogo assim que eu gostei na época, mas muita gente xinga. Eu gostava muito dos Zeldas de DS. Eu, pra mim foi tranquilo a adaptação pra jogar o Zelda no, na tela.
Eu acho que essa é a declaração mais polêmica que você me deu agora, João.
Sério?
Eu acho. Eu não, assim. Eu nunca escutei alguém falando isso. Eu já escutei gente falando que é passável.
Então, eu talvez eu tenha que rejogar, mas eu lembro que eu gostava de jogar. Tipo, eu achava assim, eu não perdia muito.
Tipo, eu
não acho batalha de Zelda boa, então...
Eu tô com você. Eu acho que, tipo, é muito mais funcional do que as pessoas ficam xingando. Agora, acho que pra mim depende do gosto.
Sim.
É mais...
não precisava, né? Eu acho que pra andar todas essas coisas não precisava ser...
Ah, eu acho que precisava sim, pra você ter uma movimentação um pouquinho melhor.
Pra não ficar dependendo lá do... Pra ser 3D, não... né?
É, pra você ser 3D. Eu acho que precisava sim. Eu prefiro assim do que... Agora, agora se você quiser dar view e ser mais polêmico, é só você falar que o Metroid Prime era legal com a dedeira lá.
Não, Metroid Prime é péssimo. Eu lembro que eu tentei jogar Metroid Prime o Hunters. Mano, minha mão ficava doendo, eu não usava dedeira. Eu tentei usar stylus, não dava pra jogar. Minha mão doía, velho. Doía muito.
E o não dá, não.
E a minha mão não doía com o Kid Icarus. Assim, tá bom, tinha que fazer uma puta posição pra jogar Kid Icarus no 3DS. Mas o Metroid Prime me deixava fisicamente machucado, velho. Difícil, Jeff, difícil. Bom, falando em fisicamente machucado, eu terminei, primeira vez que eu terminei, no final mais difícil, o Star Fox 64, recentemente. E eu saí fisicamente machucado também, então. O controle de 64 não dá pra ficar jogando muito tempo, velho.
Eu não sei se era tão... Eu acho que eu tinha amigos muito bons, mas eles terminavam na dificuldade difícil com o pé nas costas, né?
É que foi a primeira vez, então eu não sabia o que me esperava também. Depois que você sabe o que é pra fazer, é tranquilo. Tipo, teve a luta final com o Andros lá, que aí fica só o cérebro voando lá, eu achei... Eu não tava conseguindo acertar a parte final, então tava morrendo, aí eu fiz um save state e falei, mano, não, vou fazer um save state aqui nesse final aqui, não vou morrer não.
Uhum.
E eu tive que resetar, porque eu não conseguia vencer na luta com o Wolf. Eu só tinha o Fox vivo e eu não conseguia vencer a luta, porque tava tipo 5 ou 4 aviões tentando me pegar. Aí eu só morria. Matava 2 e morria.
Caramba, aí... você não ajuda os amiguinhos, coisa feia.
Mano, os meus amiguinhos incompetentes, velho. Nossa, velho. Eu ajudava, eles morriam.
Ah, tá.
Mas às vezes ajudava um pouco eles a morrer também, né? Dava aquele tirinho lá do... o Pepe me xingando lá.
Uhum.
Mas só que, assim, eles são muito incompetentes. E todas as vezes eu não fiz eu não consigo fazer a melhor rota, não fiz nenhuma vez eu fiz a rota. Eu não conseguia fazer a pontuação pra melhor rota.
Então, subir. Tipo, era subir? Acho, não
era subir. Você subia uma vez, se você fizesse aqueles Paranauê pro Falco. E aí no mapa seguinte você tinha que fazer tanto. Você tinha que acertar tantos pontos, né? Acho que era mais de 70 ou mais de 90. Eu não consegui. Acho que é mais de 90. Eu não conseguia fazer mais de 90. Eu tentei 2 vezes e não consegui. E aí nisso eu ia pela parte de baixo nessa hora. E aí na parte de baixo tem um mapa do sol, que você tá num lugar quente, e aí os caras começam a tomar dano no. Tipo, eles andam tomando dano. Aí quando terminava a rota lá do sol, eles estavam com tudo metade da vida. Aí era tipo, era tiro e queda, velho. Nos próximos lá, o Falco morrendo próximo, e depois o Sleep e o Pepe iam embora. Mas eu e o Pepe conseguimos matar o Star Wolf. Foi isso que aconteceu. Foi eu e o Pepe.
Ah, entendi.
E vamos continuar aqui o comentário. Só isso, galera. Minha esposa conseguiu, não sei como, feijão carioca pra fazer e tô no aguardo de voltar pra casa rapidinho. E por falar nisso, se saísse no Brasil, pra não voltar, de qual comida sentiriam mais falta? Jeff, vai, me avisa, qual é a tua?
Comida que eu sinto mais falta? Ficar... Isso. É, eu voltei, mas voltei depois de quê? 7 anos e pouco. Cara, eu acho que a gente sente muita falta de besteira, tipo, que a gente... Tipo, não numa comida específica, mas de coisas que você tinha costume de comer quando tava no Brasil. Tipo, geralmente é besteira. É besteira, coisa industrializada que só vende aí.
Exemplo.
Tipo, dadinho. Dadinho é horroroso. Mas
dadinho é horroroso.
Você coloca aquele sebo na boca e você fala, nossa, coisa horrorosa. Mas você fica com vontade, por quê? Porque você não tem acesso.
Sim.
Tipo, acho que... Não uma comida em específico, mas é muita coisa industrializada. Acho que talvez, assim, só a coisa mais orgânica que eu tenho saudade é açaí. Porque açaí, eu não sei, acho que ele popularizou no Japão de um jeito do gosto japonês. Aí, tipo, ele não é doce, sabe?
Nossa, ele não... que estranho.
É, tipo, açaí é bem... Eles fazem aqui bem o jeito de, sei lá, como se fosse blueberry, essas coisas meio azedas, assim.
Entendi.
É. Mas é aquela coisa, quando você sai do Brasil, você tem que dar um pulo e fazer do seu jeito, né? Eu acho que coisas básicas, assim, que você sente falta, tipo, aqui no Japão dá pra encontrar? Dá, mas, sei lá, um pão francês bem feito.
Nossa, isso é difícil, né? Sem isso é difícil.
Porra, você fica meio, pô, cadê o café? Nossa, tem um, sei lá, tem queijo no Japão, você pega... Obviamente, se você procurar e... Tipo, eu tô falando lugares acessíveis. Você vai no mercado, eu quero comprar um queijo.
Aham.
Você não... Às vezes você lembra, sei lá, daquela mussarela na padaria. Eu acho que coisa de padaria é uma coisa que você sente muito falta. É. Porque o costume nos lugares é totalmente diferente. Então eles não vão fazer o jeito que você gosta.
Sim.
É. Eu acho que talvez seja mais ou menos isso. O resto, você dá um jeito, dá pra comprar. Aliás, muita coisa, tipo assim, o Brasil é bom porque é barato, né? Sei lá, comida. Mas dá os seus pulos, pelo menos aqui no Japão, né? Agora, em outros lugares, eu não sei.
Mano, eu acho que se eu fosse pra fora, que com certeza eu senti mais saudade é a pizza, principalmente a paulistana, né? Que eu gosto muito. Que eu sinto que no resto do mundo, quando eu como as pizzas, tipo... Pizza Hut, essas coisas, eu já aceito uma pizza meio mais ou menos.
Não, pizza é uma boa, porque tem bastante gente que fala isso. Mas assim, tem brasileiro que vende aqui no Japão, então você consegue recuperar o gostinho. Tipo, não é impossível de replicar.
Jeff, vai, uma coisa que eu gosto de comer, que é uma besteira. Eu não como tanto, mas se eu não tivesse nem opção, eu ia ficar com saudade. Biscoito de polvilho.
Biscoito de polvilho é difícil. É até engraçado que eu voltei pro Brasil, aí eu sempre nas lojas japonesas eu comprava aquele okoshi, aquele arroz caramelizado.
Aham.
Uhum. Pô, você chega aqui no Japão, não tem. Não existe.
Ué, ficou perdido aí na tipo, passagem pro Brasil?
As versões que existem aqui, tipo, o arroz tem o gosto de arroz, não faltou o caramelo.
Caraca.
Aí você fala, sabe?
Pô, coisa... pé de moleque, velho. Pé de moleque.
Mas
bom pra caramba.
É basicamente isso, tipo, o que você sente falta é algo que te remete a memória do Brasil. Tipo, não é que você sente falta da comida, tipo, o acesso que você tinha e você não tem mais, assim, tipo, de uma coisa.
Sim.
Aí você começa a idealizar as coisas, sabe?
Você quer comer de novo, né, assim? Então, o problema é que aqui, tipo, aqui se você tem... Vai, por exemplo, se eu chegar e sair, eu falo, puta, eu tô com uma vontade de biscoito de polvilho. Eu compro.
É.
Você aí no Japão, se você sair e falar, tô com vontade de biscoito de polvilho, você vai começar a ter que alimentar... Você alimenta a saudade, né? Você não consegue matar.
É, porque você chega e fala assim, você chega e fala assim, cara, chocolate no Brasil, comparado com o Japão, é horroroso. Quando... O povo vai no Brasil e fala assim, ah, que você quer? Sei lá, eu quero sonho de valsa. Eu coloco na boca, eu sinto que é ruim, mas eu quero aquilo.
Aham. Uhum. Opa, sonho de valsa é bom, velho.
Tipo, assim, eu acho a qualidade do chocolate do Japão mais gostoso.
Não, mas eu concordo. Quando a minha irmã, ela vem da Europa, o chocolate lá é muito melhor. Muito melhor. É bizarro. Tipo, não parece que a gente come chocolate, né?
Não, mas eu tô com você. Acho que sonho de valsa é uma das poucas coisas que eu acho que eu ofereço aqui no Japão. A pessoa não... Acho que talvez goste. Agora, prestígio, sei lá, todas as outras coisas, choquito, sei lá, essas coisas... A não ser as coisas populares, que é igual em tudo quanto é lugar, né? Sei lá.
Kit Kat
tem o mesmo gosto de quanto é lugar. Dependendo do lugar, vai ter as suas versões. Tipo, aqui no Japão, tem a versão de matcha, que é horrorosa.
Uhum.
É. Mas se você... assim... O que eu quero falar é que o problema não é a comida, o problema é o acesso. É tipo, é uma experiência afetiva que você tem e você, e tipo, te bloquearam. É. E coisas do dia a dia, assim, que... Eu acho que a coisa que eu mais vi minha esposa ficar feliz é a padaria. Mas é claro, tipo, carne. Carne, a carne que tem no Brasil é muito diferente da do Japão. Eu não vou... Eu prefiro carne do Brasil, né? Mas dá pra você tapear. Tipo, com as carnes australianas. Tipo, não dá. E aquela coisa, né? O japonês deve sentir a mesma coisa. Essas carnes cheia de gordura entremeada que eles gostam. Que, tipo, pra fazer yakiniku que ela simplesmente vira uma manteiga na boca e derrete, velho. Os caras adoram isso, velho. Brasileiro come e acha sem graça, velho.
Sim. Dando um musculozinho,
né?
No meu caso, obviamente, é a feijoada e o x-salada. Que não tem como fazer aqui. Mesmo com os mesmos ingredientes, o gosto é diferente.
Ah, não, Rod, você não sabe cozinhar, velho. Feijão não tem segredo.
Não, tá, o X-salada.
Ah, tá. O X-salada? Puta, mas X-salada é pão, alface,
é
tomate.
É pão, hambúrguer,
alface, tomate.
Pão. Cebola, talvez?
É, tá, mas...
Um queijo. Caralho. Tem queijo no X-salada?
É, pode ser, né? Mas, tipo, o tomate... O tomate da Bolívia é tão diferente do Brasil?
Eu também tô na dúvida. É tão diferente assim? Tomate, cebola, alface? Nossa.
É que eu não sou o melhor especialista pra falar, mas eu acho que, sei lá, tomate daqui no Japão deve ser parecido com o Brasil. Nunca ouvi alguém reclamado.
Eu nunca comi tomate fora do Brasil, então talvez eu senti essa diferença na hora.
É.
Será que tomate é doce? Até a próxima, amigos, e tomara que tenhamos um programa com os melhores do ano neste 2024, kkkk.
Não vai ter.
Até isso, as Hardy, né? Eu acho que não, a gente não vai lançar só um review aí nesse final do ano?
Sei lá o que a gente vai fazer.
Atenciosamente, Rodney, com tristeza absoluta pelo Verdão. Que jogo ruim foi esse contra o Botafogo? Parabéns, Jeff, por perder pro Botafogo.
A gente vai perder os dois campeonatos culpa do Botafogo. Coitado. Saber perder, Rodney. O Palmeiras jogou bem no primeiro tempo, o começo do jogo. O problema foi quando tomou o gol. Eu não sei. Eu acho que a gente tomou um segundo gol. Tipo, o primeiro gol foi de jogada ensaiada. Aí foi burrice nossa. A gente não marcou direito. Escanteio. Aí depois os caras ficaram chorando que na origem A posse era do Palmeiras. Eu nem vi se era ou não, mas os caras dormiram. Ah, o segundo gol que a gente tomou, a gente dormiu de novo. O cara foi bater. O goleiro deu um chutão lá de trás. Não sei se era chutão, tiro de meta. A zaga tava moscando, o cara apareceu na frente do goleiro.
Aí não dá, né?
É. Eu acho que. Mas assim, eu. Acontece. Eu acho que.
E o Botafogo tá bem, Jeff?
O Botafogo vai jogar agora. Vai jogar 5 horas agora. Vai jogar a final da Libertadores. Tá com um time bom, favorito.
É, então, é que assim, o meu pai, falecido, era botafoguense, né? Então, tipo, olha e fala assim, ah, meu time no Rio é o Botafogo. Eles nascem assim, umas besteiras desse jeito. Aí eu tô vendo, tipo, os meus irmãos, pais de pai lá agora, mano, com o escudo do Botafogo na capa, no avatar do Instagram.
Só pra você ter uma ideia. Eles, tipo, eles perderam ano passado, eles reformularam, tipo, compraram um monte de jogador e conseguiu fazer dar certo, tipo. A única coisa que aconteceu, eles gastaram 5 vezes mais do que a gente em contratação.
Uhum.
E, tipo, o cara, o presidente do Botafogo, né, o John Textor, não sei se você já ouviu falar, Jamon.
Não faço mais ideia.
É um fanfarrão, velho. Fanfarrão, velho. Fala que a gente ganhou roubado. Ele acusa sem prova. Ele fala que teve um jogo, uma partida que o Palmeiras tinha ganhado, acho que de São Paulo, de 5-0. Ele pegou a inteligência artificial e ele falou que os jogadores foram vendidos por causa, tipo, da empresa que ele paga, né?
Que doideira!
É, tipo, o problema é que é doideira, mas é um cara que tem muito dinheiro, sabe?
Aham. É tipo Elon Musk, é uma anta com dinheiro.
Isso! Né? É, tipo, acho que a comparação é perfeita, tipo... Nossa senhora, eu tenho curiosidade, tipo, eu falo assim, acho que meu lado torcedor eu ia falar, é isso mesmo, tem que falar porcaria mesmo, porque pelo menos o time é bom, né?
Aham.
Uhum. Deixa esse cara falar asneira aí, mas o time é bom, mas que dá uma vergonha, João.
Meu Deus, velho, meu Deus.
Dá uma vergonha, mas, de novo, sem o dinheiro desse cara, o Botafogo não era nada, nada.
Mano, assim, eu fico só bolado. Botafogo, Jeff, vai, você conhece o Botafogo, qual foi a última coisa relevante que o Botafogo fez? Ganhou.
Ah, ele deve ter ganhado alguma coisa, mas é pra mim o último título brasileiro de 95, e pra mim ganhou roubado. É, só que aí eu preciso ver se foi roubado mesmo ou era, tipo, era o meu preconceito paulistano contra a gente do Rio.
Entendi. E, mano, assim, eu fico só triste aí que... Eu vou ficar, ó, bad vibes, Jeff. A única coisa que eu fico triste é que o Botafogo, se ganhar a Libertadores, mano... Ganhou depois, tipo, 2 anos que meu pai faleceu, velho. Eu falo, caralho, mano. Ficava aí mais um tempo só pra ter essa felicidade aí. Nem essa felicidade o Botafogo conseguiu te dar, velho.
Qual que é o maior mérito do Botafogo, como time, assim? É que ele levava muito jogador, tipo assim, ele tinha muito jogador na seleção tricampeão brasileira, né?
Uhum, entendi.
Então...
Pode ser dessa época, que meu pai tinha 60 e poucos anos, então ele...
É, aí aquela época de 70, um pouquinho pra trás aí... É, representava bem o Brasil, né? Hoje em dia nenhum clube brasileiro representa o Brasil, né? As estrelas estão tudo fora.
Sim.
Mas... Então acho que o maior mérito do Botafogo é esse.
Então, fica a questão, né? Nenhum clube representa o Brasil. O que, que é melhor? Nenhum clube ou a seleção não representar o país? Porque a seleção é de tudo de estrangeiro.
É.
Naturalizado.
É, e depois tem aqueles debates intermináveis de tipo, os estrangeiros não funcionam e falam, ah não, tem que levar a gente daqui. Tem que levar a gente daqui. Aí a gente coloca a gente daqui e não funciona do mesmo jeito, né? Tipo...
todo mundo é ruim, é isso.
Todo mundo é ruim, velho. Colocou a camisa amarela, é menos 5 de velocidade.
Né? Tipo... tá pesando a camisa. Tem que ter... O material de que tá feita aquela camisa, Jeff.
Eu também acho. Não, nossa, é vergonhoso, velho. Tipo... Tem umas entrevistas de jogador da seleção, velho. Os caras jogam mal, muito mal, e o cara vem me dar entrevista. Não, o time jogou bem. Pô, eu sei. Eu acho que tá demorando, sabe? Da gente, tipo, se ligar e falar. Cara, a gente não é mais melhor do mundo no Brasil. Tipo, futebol precisa mais... É. Pô, não cai a ficha, velho. Tipo, você não tem que esperar uma coisa só porque você era muito bom e você... Hoje em dia você é desorganizado e não consegue fazer as coisas funcionarem.
É, mas é exatamente isso, Jeff, tipo, é triste, Mas o Brasil não é mais o país do futebol, não, velho.
Tipo assim, Jumos, futebol é uma coisa muito, tipo... Qualquer errinho aqui pode custar tudo. Então você pode fazer um trabalho bem feito, pode fazer um planejamento bem feito, você pode fazer tudo perfeito. Chega na hora H, sei lá, se for eliminado nas oitavas. Só que a impressão que dá quando você vê a seleção brasileira é que, tipo, você tá fazendo um negócio meio mal feito, aquilo ali parece amadorismo, e continua, e troca técnico, e vai disso, e vai aquilo. E, tipo, a pressão é tão grande pelos resultados... E ninguém consegue trabalhar. É tipo
eles
como
não,
se
tivesse. Eles não se empenham, né?
É, como se você tivesse num emprego que, tipo, tá todo mundo cornetando. Você chega lá, você pode ser o melhor cara do mundo, mas você não vai salvar. Porque, tipo, o ambiente tá ruim. Aí aquela coisa de, tipo, por exemplo, o que que acontece na seleção que parece de fora, né? Você vê as entrevistas, é que, tipo, o jeito da seleção jogar é. Você fecha com os jogadores, coloca todo mundo, fala, não, os caras estão falando mal da gente e não sei o quê. A gente, basicamente, eles querem ganhar na base da raiva, da família, da coletividade.
Sim.
Só que, tipo, cara, não, assim, parece que futebol hoje em dia você precisa mais do que isso, sabe? Antigamente funcionava. Tipo, ah, o cara tá falando mal de você, vamos responder eles em campo. Aí o cara ia lá e resolvia. Só que hoje em dia não é tão simples assim. Aí você fala, aí você pergunta pra mim, ah, Jeff, o que, que é? Não sei, eu não sou técnico. Mas a impressão é que, tipo, existem times bons, existem times fortes que, tipo, eles fazem constantemente, eles têm uma constância, tipo, é que nem baralho de Pokémon. Você perde.
Sim.
Mas o deck bom é constante.
Sim, sim.
É, não é?
Sim, com certeza.
E tipo...
O Pikachu EX ali é constante.
É, então. Aí lá, no... mas a seleção brasileira, tipo, não é constante, tipo. É, você coloca um, não funciona, você já troca, você já coloca outro, aí você fica falando, falta, sei lá, falta amor à camisa, falta... Coloca um monte de crítica e o jogador não desempenha.
A tristeza, Josh. A gente virou a Inglaterra, é o país que ama futebol e não é mais bom nele.
É, que o único título é um título duvidoso na casa deles.
Oh. Então é isso, Jeff. Pode encerrar.
É, esse foi o Conexão que eu e o Jomão faz. O Conexão que a gente teve um comentário e a gente fez ele demorar, sei lá, uns 10 comentários.
É. Ficou uma hora, um comentário. Não faz diferença se tem um ou vários. Vira uma hora do mesmo jeito, né?
É, só depende da nossa disposição física. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente vai ter mais um parte 2 aí pra comentar. A gente... É... Estamos sobrevivendo esse ano e ansiosos pro próximo. É, a gente vai ver o que vamos cobrir, mas é aquela coisa. Console novo, se vocês quiserem as coisas, dá a ideia antes pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. É, pode sugerir pauta aí, no que a gente não promete que vai fazer, mas a gente vai dar uma olhada. É isso, pessoal, e até a próxima.
Até.